Abra no livro de Neemias. Neemias foi o livro com o qual andamos esse mês de abril na campanha Missão Impossível, que na verdade é a missão que só é possível porque Deus realiza. Eu nunca virei crente porque eu acho que não vou dar conta. Mas não vai mesmo. Eu só me batizei depois que eu descobri que eu não dava conta de ser crente, que o único que dá conta de ser crente é Cristo vivendo em nós a esperança da glória. É só se Deus dá um novo coração. Eu estou tentando ser crente e não consigo, mas não vai mesmo. Essa é a grande lição do impacto da campanha que nós pensamos, e pastor Eduardo nos liderou com sua equipe de coordenadores de célula, líderes de célula. Quem aqui participou de um GP ou tem participado, dá um tchauzinho assim para a gente ver. Um grupo pequeno. Um culto igual esse é fácil esconder e ninguém saber quem é você. Mas isso não é a igreja. A igreja, esse culto é importante porque é no encontro que a gente exalta Deus, todos nós juntos. É no encontro que nós dizemos, nós somos o povo de Deus. Então, o livro de Neemias é um fato histórico. Vamos lembrar a base para depois a gente conversar sobre o que andamos até hoje, considerando que domingo que vem, nos 5 cultos, nós vamos realizar um fechamento oficial da jornada com os grupos pequenos. Então, o livro de Neemias, abre aí, livro de Neemias, ligue aí. Você que tem Bíblia, liga. O livro de Neemias é uma situação, é um livro sobre um fato que aconteceu na história dos judeus. O antissemitismo virou a nova moda no mundo. Temos que acordar e ter atenção e orar por isso. O que nós nunca imaginamos que podia acontecer é um novo movimento no mundo. Na verdade, dizem que foi o Einstein que disse que a vida muda num piscar de olhos, mas que Deus não pisca. Então, a vida de qualquer um de nós dá uma virada assim, não é? Toda vez que a gente acorda, é um novo dia. Vamos encerrar o dia, nós não sabemos nem se vamos chegar na próxima hora. Nós, depois que vivemos uma hora, vamos para outra, outra, outra. Aleluia! Estou chegando o fim do domingo. Amém! Dê glória a Deus que um punhado de gente de sua idade foi enterrada hoje. Dê glória a Deus. Deus ainda tem propósito para a sua vida. Fala comigo. Deus tem propósito para a minha vida. O dia que ele não tiver mais, você vai embora, neném. Então, enquanto você está aqui, fala: Deus, estou com o Senhor. Então, Neemias é um livro histórico. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é que Jerusalém tinha sido bombardeada pelos babilônicos. Os babilônicos fizeram 3 deportações. Naquele tempo, a maneira de fazer o povo não ter esperança era: pega todo o potencial de jovens, de líderes desse país e leva para outro lugar distante e mistura com povos de outra língua, de outra religião, porque aí não tem como ter de novo organização e levantar um movimento que restaure a nação. Aí os mais pobres, os mais necessitados, eles deixavam aqui e traziam gente de lá, mais ou menos igual um certo país foi colonizado. Por quê? Mulheres que vieram para o Brasil, muitas delas eram órfãs, rejeitadas, que mandavam para cá para casar com os bandidos que vieram naquelas caravelas. Outras, quando faltava mulheres, mandavam um punhado de prostitutas para cá para casar com os homens daqui. E aí violentaram as índias que estavam aqui, e depois você sabe o restante com o tráfico de negros. Então, essa é a história desse Brasil amorenado, loiro, olho verde, negro. Assim as nações trabalhavam naquela época. Aí nós chegamos ao livro de Neemias. São passados mais de 70 anos. Nesse período, a política sempre muda. A política sempre muda. Os babilônicos perderam para os medos e os persas. O novo rei do mundo, chamado Ciro, que conquistou tudo que a Babilônia tinha conquistado, que envolvia do Irã, do Iraque, até a Síria, passando pela Jordânia, Israel, e grande parte do Egito, e grande parte da Grécia de hoje, foi conquistada por Ciro. Só que a política de Ciro era diferente. O Ciro não exigia que adorasse os deuses dele. O Ciro falava: cada um adora seu Deus, é até bom para vocês não me perturbar. E quem quiser viver lá no seu país, vá, volta para viver lá, desde que pague o imposto. Imposto. Então aqui veio a primeira leva com Josué e Zorobabel. Josué, Zorobabel governador, Josué o sumo sacerdote. Depois o Ciro deu dinheiro e autorizou reconstruir o templo que foi queimado. Eles lançaram os alicerces do templo, mas aí o povo voltou, cada um queria construir sua casa, cada um queria melhorar sua vida, e foram esquecer o templo e vão melhorar a nossa vida. Aí passado cerca de uns 100 anos, 80, 100 anos, veio Esdras, que era escriba, que era sacerdote, e aí veio Ageu, Zacarias, Malaquias, disse: gente, vamos deixar isso desse jeito, não, vamos tocar para frente e reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Mas o povo continuou ganhando muito dinheiro. Bom, aí chegamos ao livro de Neemias, que é o terceiro movimento. Então vou ler um pedacinho do capítulo 1, vamos comigo? Palavra de Neemias, do livro de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, me acompanhem com o texto na tela, que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio, os que voltaram, se encontram lá na província em grande miséria e desprezo. Os muros estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O capítulo 1 nos fala de Neemias buscando a Deus, pedindo a Deus uma direção. O que é que ele vai fazer diante dessa necessidade tão aguda? No final do capítulo 1 diz assim: nesse tempo eu era o copeiro do rei. O copeiro do rei era mais do que o garçom. Era um homem de alta confiança, que tinha um cargo importantíssimo, porque ele que provava o vinho, caso tivesse sido envenenado, quem vai embora é o Neemias, não o rei. Então no capítulo 1 nós encontramos Neemias orando, Neemias falando com Deus. Quando você começa no capítulo 2, olha para mim, no mês de Nisan, no capítulo 1 nós estávamos no mês de Quisleu, no mês de Nisan, são passados 5 meses que ele esteve orando. Verso de número 1 diz assim: era o ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer, o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante do rei. O rei me disse: por que você está triste? Se você não está doente, tem que ser tristeza do coração. Será que ele sabe que o rei vai ser envenenado e ele está assim? Aí, olha, então eu fiquei com medo sobremaneira. Ele respondi: rei, vivo para sempre, como estaria triste? Não estaria triste se a cidade onde estão a sepultura do meu pai está assolada pelo fogo. Disse o rei, o que é que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus. Quando você lê o capítulo 2, ele faz o pedido ao rei. Ele pede ao rei que o nomeie governador de lá da região da Judéia. Ele pede ao rei que dê ordem aos que cuidam das matas do rei na região, que lhes deem madeira, o que ele precisar. E ele ainda disse, o senhor me dê cartas para que os governadores do senhor daquela região me respeitem como governador e que eles não me perturbem. Está aí tudo no 2. Então, verso 9, olha aí, 2:9. Então fui aos governadores, lhe entreguei as cartas. Aí começou, verso 10. Sabendo Sambalá, Tobias, muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Já era gente que governava aquela área e que achou que tinha tomado posse. Bom, agora vamos no capítulo 11, 2 ainda. Chegou a Jerusalém, teve 3 dias, vou resumir para você. Você vai olhando ali no verso 11 em diante, você vai passando aí, irmão. Verso 11, ele disse que não falou com ninguém. Então ele não falou com ninguém o que Deus pôs no coração dele. Aí ele andou na cidade, olhou a cidade, viu os muros queimados, as portas tinham consumido pelo fogo. Verso 13, ele passou no lugar, aí não dava para o animal andar, ele desmontou. No verso 15 diz que ele passou o ribeiro, ele olhou os muros, ele voltou para casa. E ninguém sabia, nem os juízes da cidade, nem os homens ricos da cidade, o que que ele tinha pensado. Aí no verso 17 diz que ele os chamou e disse, vocês estão vendo a miséria que está em Jerusalém, vinde, pois, reedifiquemos os muros. Verso 18 diz, disponhamos-nos e edifiquemos. Verso 18 diz, e fortaleceram as mãos para a obra. No 19, volta a turma contrária, zombando e desprezando. Verso 20, ele diz, Deus nos dará bom êxito. Que tal você pôr essa frase no seu coração para essa semana, se o Senhor lhe conceder, e para os próximos dias? Deus me dará bom êxito. Você tem coragem de falar isso ou não? Mais uma vez. Porque geralmente, segunda-feira, você começa dizendo assim, nossa, vai ser muito difícil. Então, sua palavra segunda-feira é, Deus me dará bom êxito. Deus me ajudará. Deus me fortalecerá. O que é que nós estamos encontrando aqui no capítulo 2? O rei ajuda, o rei dá cartas, o rei dá dinheiro, o rei dá soldados, o rei dá jovens para trabalhar com Neemias. Os magistrados em Jerusalém apoiam Neemias no plano que ele tem de restaurar 5 mil metros de muros. Capítulo 3. Capítulo 3 é só para quem está grávida. Olha os nomes para filho. Então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, reedificar a porta das ovelhas, consagrar, assentar as portas, continuar a reconstrução. Junto dele edificou Zacu, filho de Inri, e Rasemna. Põe o nome no menino. Isso é nome de menino ou de menina? Pode ser os dois. Meremote, Mesulão, Berequias, Mesesabel. Ninguém gosta, só Isabel que o povo gosta, mas... Jezabel, nunca vi. Mesulão, Joiada. Aqui são nome das famílias que ajudaram Neemias na retificação do mundo. Você trabalha aqui, e você que trabalha aqui também, e trabalha aqui também, vamos edificar no muro. As pedras estavam queimadas, tinha que recuperar as pedras. Olha, para recuperar as pedras, não tinha andaime, gente. Tinha que fazer a cesta de corda para levantar aquelas pedras. Então, trabalho intenso. Mas aqui no capítulo 3, mostra famílias e famílias que ajudaram a reedificar esse muro. No capítulo 4 e 5, verso, começa o 4 lá para mim, enquanto eu tomo água. Tendo, vamos ler? Capítulo 4, 1. Ardeu em ira. Verso 2, continue.
Então,
Aí vamos dar uma colher de chá aí para o Tobias, mas nós vamos firmar no 4. Vamos lá? Estava com ele, Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifique o muro, vindo. O que esse bicho veio fazer aqui nessa história? Entendeu, né? Mas tudo bem, está aí. Agora o verso 4 é o nosso, vamos lá? Ouve! É. Aí no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 6 e o 7 um pouquinho, são os opositores. Como é que Neemias tem que lidar com quem está contra? Com aqueles inimigos. E aí você lê o 4 e o 5. O 4 são aqueles de fora que dizem assim: nós vamos acabar com eles. E aí no 5 você tem aqueles que estavam sendo oprimidos pelos próprios judeus. Neemias teve que lidar com os dois níveis de oposição. Agora no capítulo de número 6, os inimigos tentam intimidar. Mas no verso 15 em diante, vamos lá? 15 do 6. Acabou-se! Acabou-se 52 dias, 5 mil metros de muro feito de pedras, pedras que haviam sido queimadas. Ele diz assim, ainda no 6, todo mundo temeu, os nossos inimigos temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, fala comigo, porque reconheceram. Por intervenção de, mais uma vez, juntos. Está fraco, hein? Ó, capítulo 7, Neemias edifica o muro, Neemias faz a relação do povo que voltou. No capítulo 7, ofertas para manter o ministério no templo. E capítulo 8 e 9 é quando Esdras e Neemias convoca Israel para restaurar seu amor a Deus e pela palavra de Deus. Aqui no verso de número 8 diz assim, verso 2: Esdras trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens e mulheres, de todos aqueles que eram capazes de entender o que ouviam. Preste atenção agora, paz, vou repetir. Entender a Bíblia é uma revelação do Espírito Santo. Por isso, não tenha medo de ensinar crianças, inclusive crianças que estão no ventre. Fala com o Senhor: Senhor, revela meu filho. O evangelho não entendido intelectualmente, o evangelho entendido que Deus fala ao nosso espírito. Aí eles leem a Bíblia a manhã inteira, da alva, verso 3, até o meio-dia. Tinha um púlpito, verso 4, Neemias leu, tinha uns escribas junto com ele, verso de número 8, leram o livro e dando explicações. Verso 9, Neemias, que era o governador, e Esdras e os levitas, ensinava o povo e diz: hoje é um dia consagrado, hoje nós completamos o muro, hoje nós celebramos o Senhor, hoje nós voltamos ao Senhor com sua santa palavra. E aí, quando o povo lia as palavras de Deus, que possivelmente eram as palavras de Deuteronômio, porque não dava para ler Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, de 6 horas da manhã até meio-dia, leita da explicação, não dava. É o livro de Deuteronômio, possivelmente, porque o livro de Deuteronômio era recomendado que o rei tivesse uma cópia ao lado do trono e todo dia lesse nele. Estou te contando um fato histórico e depois vou fazer 5 aplicações. Então eles leram, explicaram e diz: hoje vamos celebrar o Senhor, que foi por causa do Senhor que construíram esse muro. Todo mundo, uma carne gorda. Brutal, hein, menino? Toda comida gorda é boa. E só é gostosa gorda. Fala sério, se não é. O trem assim, derramando. Não, eu sou fitness. Não, estou falando de sabor. É outra conversa. Não é não? Eu fui ali ver aquela feira gaúcha aqui. E o porco no espeto, menino. Falei: dona Naná, minha sogra, quer um pedaço? Ah, toda vida comeu carne gorda. 83 anos. O colesterol é baixo. Estou mandando você comer, não. Depois o pastor falou comigo. Estou falando que o sabor. Coma a carne gorda e manda presente para quem não tem nada. E mesmo que Deus tenha te repreendido hoje, vamos celebrar. Aí o capítulo 8 termina com a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, desde o dia de Josué, não tinha sido feita. O que eram os tabernáculos? As pessoas iam, cortavam ramos e faziam uma tenda e ficavam lá durante 7 dias. Porque Deus queria ensinar ao povo que o povo de Deus é peregrino, que aqui não é nossa cidade. Nós somos passantes, nossa cidade é aquela que o Senhor Jesus foi preparar e que Abraão, 3 mil anos antes de Cristo, diz: é para lá que eu vou. Porque ele esperava uma cidade não feita por mãos humanas. No capítulo 9, voltamos a ler a Bíblia. Capítulo 9, no dia 24, juntou de novo. Aí eles vinham com pano de saco, jogavam terra na cabeça e mandou que pusesse em pé, fizesse confissão dos pecados, levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do seu Deus e explicava de novo. Aí eles começam a orar e começam a recordar: bendito seja o Senhor, verso 5, cuja glória ultrapassa o bem dizer, só tu és Deus, tu fizeste os céus dos céus e o seu exército, a terra e tudo quanto ele lá, os mares e os preservas, tu és o Senhor. Aí começa a falar de Abraão, como é que Deus chamou Abraão, depois como é que Deus viu a aflição, verso 9, como é que Deus os tirou do Egito e abriu o mar vermelho e fez sinais diante de Faraó, e Deus dividiu o mar, verso 11, e Deus os guiou com a coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo, à noite a nuvem de dia. E depois Deus falou com eles no Monte Sinai, e Deus deu o descanso, e Deus deu o maná, verso 15, o pão do céu. Mas nossos pais endureceram o coração, e nossos pais desviaram do Senhor, verso 17, recusaram-se a ouvir. Mas o Senhor os viu fazer o bezerro, e o Senhor nunca se apartou deles, e o Senhor lhes concedeu o Espírito para lhes ensinar, e os sustentou 40 anos no deserto, verso 21, não faltou nada, não envelheceu, os pés incharam. E depois ele venceu os maiores reis daquele tempo. Og, rei de Bazã, multiplicou filhos como a estrela do mar, cidades fortificadas, mesmo assim desobedeceram. Verso 29, testemunharam contra eles para que voltasse o Senhor. Testemunhou contra ele. Aí verso 32 é um clamor pelo avivamento. Agora, pois, ó nosso Deus grande e temível, que guardas aliança e a misericórdia, não menospreze a nossa aflição. Verso 36, um ato de consagração. Leia comigo 36. Eis verso 38 diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos uma aliança fiel escrevemos o nosso nome, selamos, e aí vai pôr no nome de todo mundo, verso 10 e verso 11, verso 12, vai pondo o nome de todo mundo, aí verso 12, final, capítulo 12, verso 27, a dedicação dos muros e a restauração do povo. Então quero que você venha comigo para ver se o Senhor liga o nosso coração na mesma direção. Capítulo 1. Mantenha seu coração ligado a Deus em oração no dia a dia da sua vida. Mantenha seu coração ligado a Deus em oração onde você trabalhar. Não é num culto domingo à noite que o seu coração deve ser de Deus. É todo dia. É de manhã, é de tarde. Oh Deus, me ajude aqui, Deus. Eu vou fazer uma comida, eu vou fazer uma cirurgia. Deus, me ajuda aqui. Eu tenho que decidir esse negócio. Eu vou conectar um cliente. Deus, estende as tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, me dá uma ideia para fazer um plano para avançar. Senhor, visita a minha vida. O capítulo 1 é Neemias e a oração. Você que parou de orar, desanimou de orar, levanta a mão para mim orar por você. Pode levantar com coragem, porque é uma hora de receber graça. De vez em quando eu desanimo de orar, acho que Deus não vai responder, é coisa nenhuma. Fica aí perdendo meu tempo e acho que estou rezando é para o ar. Levanta a mão com coragem. Levanta, porque é hora de graça e de bênção, não é hora de te envergonhar, não. Se eu fosse para te envergonhar, eu não subia aqui, não. Então vamos orar. Senhor Jesus, já tive tantas vezes assim, Senhor, achando que, será que adianta orar? Senhor, então, toca no coração da minha irmã e do meu irmão, lembra-lhes esse exemplo que o Senhor tocou Neemias e o despertou para orar. Amém? Ora por pequenas coisas. Ora por coisas simples. Jesus disse, batei e abri-se-vos-á. Acho que foi hoje de manhã que eu contei aos irmãos. Um dia eu fui num lugar para comprar uma banana. Eu queria banana ouro, aquela que é um dedinho assim. Não, não tem não, isso é muito raro. Eu falei, ó, Senhor, eu queria comer essa banana ouro. Tem tanto tempo que eu não como. Falei no meu coração. Aí, irmão, um dia num culto de quarta-feira, o irmão falou assim, eu estava pensando no Senhor, lá na minha roça. Eu tenho banana ouro. Vou trazer um cacho para o Senhor. Chegou hoje. Ah, mas eu jurei tanta coisa e não recebi. Melhor, você perseverar em oração. A oração deve fazer parte da sua vida todo dia. Uma mulher da nossa igreja, ela não está aqui mais, era lá da rua Itamogi. O marido era um crítico. Tudo que aquela mulher fazia não prestava, tudo. Ela fazia um café, ele punha defeito. Ela fazia um bolo gostoso e ela trouxe várias vezes de presente lá na rua Itamogi, onde nós éramos. Delicioso. Na frente dos convidados, o marido dizia, essa mulher não sabe fazer bolo, não sabe nada. Aí chegou o Natal, a família reuniu. Ela disse, eu que vou fazer os assados. Ele disse, você não sabe nada. Você manda na padaria. Mas ela não obedeceu. Aí ela temperou as carnes e pôs lá no forno. E ela me contou. Falou, pastor, quando eu estava lá vendo o fogão, eu falava, Senhor, eu não sei nem se eu errei, pastor, mas eu falava assim, Senhor, manda aquele anjo enfiar o tempero lá no fundinho. Veio o Natal, serviu os assados. A família do marido. E ele disse, em que padaria você mandou temperar e assar? Porque nós nunca comemos um assado assim que qualquer lugar que a gente parte está temperado. Manda o anjo. Deus entende de cozinha. Deus entende de cliente. Deus entende de coração de rei. Deus entende. mais do que receber bênçãos, a oração é para ter intimidade com o Eterno. A oração é uma das coisas mais misteriosas que existe. Como é que o Deus Eterno me recebe na sua presença? Por causa do sangue de Jesus. Ele abriu esse caminho pelo seu sangue. Ele abriu para quem crê em Cristo. Capítulo 1, restaure sua vida de oração, é o exemplo de Neemias para nós. Amém, oitava? Amém. Capítulo 2, peça a Deus conexões que façam você ampliar sua vida. Desculpe, peça a Deus conexões que faça sua vida ampliar. Eu orei pelo rei, eu pedi ao rei que me desse soldados, me desse jovens, eu pedi ao rei que me nomeasse governador, eu pedi ao rei que me desse cartas para aqueles caras lá não implicarem comigo, e eu pedi ao rei que autorizasse o Azaf, responsável pelas matas, me favorecer. E Deus levantou os magistrados, os juízes e os líderes que estavam em Jerusalém quando eu cheguei de fora, e eles falaram: estamos com você, Neemias. Ó, tem conexões que você tem que abandonar. Tem umas pessoas que estão prejudicando sua vida, te levando para o pecado, te levando a mentir, está criando confusão na sua vida. Tem certas amizades que você tem que largar, já disse hoje aqui o pastor Yuri. Você mesmo, né? Não pode. Esses amigos estão te levando para o caminho errado. Esse namoro está te levando para o caminho errado. Esse noivado está te estragando. E você não pode viver em adultério. Não pode. Tem certos caminhos que eles são caminhos de morte. Mas Deus dá a gente para abençoar a gente demais. Pede a Deus boas conexões. Fala com Deus: Deus, põe alguém no meu caminho aí, que me levanta. Ô Deus, olha aí, Senhor. Pega sua Bíblia, lê sua Bíblia e fala com o Senhor: Senhor, esse aqui é o assunto que podia cumprir na minha vida. Você não lê Bíblia, como é que você vai pedir uma promessa? Você não, né? Tem uns que leem, claro. Estou falando quem não lê. Pede a Deus boas conexões. Pede a Deus para que ponha um brilho em você, para que alguém te veja e te favoreça. Pede a Deus: ah, estou velho demais, e daí? Estou novo demais, e daí? Eu não sei nada. Está com a cabeça ruim. Tem gente com a cabeça muito ruim. A mulher me perguntou essa semana: pastor, você acha que com 50 anos eu posso casar? Eu falei com ela: a Miss Buenos Aires tem 60 anos. Se ela entendeu ou não? Notícia no mundo. E a mulher está rindo sem botox. Pede a Deus conexões. Às vezes a conexão é um novo cliente. Às vezes a conexão é uma pessoa que vai favorecer você. Às vezes a conexão é uma pessoa que você vai conhecer e que vai lhe abençoar. Às vezes a conexão é você para alguém. Deus falou comigo assim hoje: manda uma carne gorda para alguém no culto lá. Falei: vou pagar um lanche hoje à noite para um amigo. Mandei para o cara: manda seu pix para mim aqui no culto. O cara falou: o que você quer saber meu pix? Eu falei: cabeça ruim, não vou mandar. Mandei para outro: quero saber seu pix. É esse aí, irmão, aleluia. Oi, você está aqui ou não? Não, não é amém, é oi. Melhorar sua cabeça. Cabeça não. Sua cabeça anda muito ruim. Quem de vez em quando você fica com a cabeça ruim, achando que não vai dar nada certo, não vai dar certo, estou trabalhando, levanta a mão, senhor, levanta a mão, senhor. Tem a gente. Eu fui vendedor de enciclopédia de livro quando eu tinha 18 anos de idade. Não sei se você sabe que a gente andava assim com um cartaz na mão. Quem lembra disso? Um cartaz na mão. A gente vendia um cartaz. Aí, menino, eu andava na rua, o cara punha a gente na rua, punha ali no bairro Prada, aqui na Concórdia, na Renascença, e falava, essas 10 ruas é sua. Eu andava na rua, chegava lá 9 horas, andava até 11 horas, dizendo, ninguém quer saber disso. Nem vou bater, que ninguém vai saber disso. Ainda mais eu com essa idade, o cara vai dizer, isso tudo é bobagem. No outro dia eu voltava lá. Meu chefe, seu Manel, nunca mais vi. Eu, o homem que me ensinou sobre comunicação. Seu Manel, eu tinha uma biblinha desse tamanho assim, que eu lia nela todo dia. Ele enfiou a mão na minha Bíblia e disse assim, eis aqui um livro que não faz nada na cabeça desse cara. Quantas pessoas você apresentou à enciclopédia? Eu não apresentei para ninguém, não. Eu sei. Quando o cara não apresenta para ninguém, é porque ele anda a rua inteira dizendo, ninguém quer saber, 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 ninguém quer saber. Seu Manel falou, joga essa Bíblia fora, que ela não influencia a sua cabeça. Falei, é um desaforo. Amanhã ele vai ver. Menina, aí um outro dia andei na rua assim, uns 15 minutos. Aí eu falei, ó, tinha só uma portinha assim, um barracão lá no fundo. Falei, eu acho que aqui pode ser que a pessoa me escute. Entrei lá. Bom dia, meu nome é Jeremias e eu vim aqui lhe oferecer a mudança da sua vida e de seus filhos. Seu Manel que falou assim na reunião da equipe. E eu quero lhe mostrar como seus filhos florescerão. 18 anos. E abri o cartaz assim. Era uma enciclopédia que falava disso, daquilo, 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 daquilo. O cara apareceu lá de dentro e falou assim, que é isso aí, mãe? É um moço aqui falando umas coisas aqui para mim. O cara chegou e disse, que é isso? Eu falei, isso aqui vai mudar essa vida de sua família e a sua também. E o cara olhou e disse, eu gostei. Quanto que é? Eu falei, só vendo hoje à vista. E ele disse, quanto que é? Eu não lembro o preço. Imagina que eu falei, 250. Ele falou, aceita cheque? Agora. O cara preencheu o cheque, vendo o cartaz. Ah, no outro dia você precisa ver como é que eu entrei lá. À vista. Você está rindo é porque sua cabeça melhorou? Me dá pessoas que me favoreçam. Um homem que eu nunca tinha visto, um homem que nunca tinha me visto, acreditou em mim e disse, menino, você é um menino animado. Eu gosto de gente nova assim animada. Leva o cheque. E eu ainda tive a ousadia de perguntar, tem fundo? Conexões que lhe favoreçam. Você tem que melhorar a sua cabeça. Tem que ler a Bíblia e falar, Senhor, mas se isso deu certo com Neemias, o Senhor é o mesmo Deus. Terceiro, uma equipe que lhe ajuda. Capítulo 3. Beromel, Hanaá, Bezorel, Zique, não interessa os nomes, ajudou. Renato Antônio, Joaquim Filomena, Leomar. O homem me apresentou hoje aqui no culto da 5 horas, falou, meu nome é Leomar. Falei, seu pai chamava Leandro e sua mãe Maria. Ele disse, como é que o senhor sabe? Sei de tudo, varão. Esses nomes assim, menino, é só esse povo que mistura nome de pai e filho. Ele riu, falou, gostei do senhor. Eu não sou crente, não. Está atrasado, falei com ele. É a primeira vez que eu venho aqui e eu espero que não seja a última. E o senhor vire crente hoje. Ele disse, se eu morasse aqui, eu ia ser dessa igreja. Eu moro em Vitória. Falei, mas sua igreja aqui é nossa. O senhor não esquece, não. Equipes. Nós só fizemos GP por causa de equipes. Nós só temos louvor por causa de equipes. Nós só temos o conselho por causa da equipe. Nós só temos o Ministério de Mulheres por causa de equipes. Nós só temos a oitava desse tamanho porque nós temos milhares trabalhando. A equipe é maior do que você. Você tem que ter equipe para te ajudar e valorizar a sua equipe. E fala com ela, e fala bem deles. Capítulo 4, 5, 6 e 7. Capítulo 1. Você restaura sua vida de oração. É o que Deus está mandando. Capítulo 2. Deus está dizendo para você: me peça conexões que avançam sua vida. Capítulo 3. Forme equipes. Valorize sua equipe e confie na sua equipe. Capítulo 4, 5, 6 e 7. Coragem diante da oposição. Oposição virá. Você já teve isso na sua família? Você floresceu, deu ciúme no outro, ficou com raiva. Não pode, ué. Não pode, é. Casou bem, hein? Uma moça bonita dessa, com um cara feio desse. As cunhadas e as primas são brupitais. E os cunhados também. A oposição virá. Nós temos três opositores: o diabo, o pecado, a carne dentro de nós. E o sistema que é anti-Deus que nós vivemos nele. E tem os caras que sempre querem falar que não vai dar certo. Esse muro aí. Ainda chamou raposa. Que desaforo. Quem está edificando aqui? É na arena, menino. Eu não falei mais nada, falei arena. Eu não sei o que você entendeu. Entendeu? Eu não falei o que você pensou, falei arena. A oposição quer que seu casamento dê errado. A oposição do diabo quer que você quebre. A oposição do diabo quer que você seja aquele desanimado. Quem dá coragem é o Espírito Santo, porque ele é o Paráclitos. Paráclitos significa aquele que enche você de coragem. Você precisa falar com Deus: Deus, olha para você ver como é que você estraga a sua vida. Estou desanimado demais, viu? Quando você fala assim com um sujeito assim, sabe o que ele fala com você? A maioria é: a vida está ruim mesmo, viu? Está muito difícil viver no Brasil. O que você faz? Sou mecânico. E ninguém está consertando o carro. Aí você vai atrás dessa conversa, é um bocó. Que isso? Fiel a Deus, bora! Ó, eu passei muitos anos atrás em Recife. Fui lá pregar. Um irmão na conferência falou comigo: pastor, eu tenho uma... Eu vendo sorvete e picolé aqui. Mas tem coisa demais aqui que vende sorvete e picolé. Eu vou fechar porque esse negócio meu não dá. Não falei nada. Naquela tarde eles me levaram para passear. Eu passei em frente a um negócio que tinha uma faixa assim: nova sorveteria. Aqui você vai ter o melhor paladar de Recife. À noite eu contei essa história, não sei se o cara estava lá. O cara disse que não vai dar. O outro disse que vai dar e é bom. Não é possível, vocês estão mortos. Alguém devia falar: amém, amém, eu recebi. Que isso? Que igreja é essa? Seu maior inimigo dentro dessa cabeça sua, porque não acredita nas promessas, não fala em voz alta as promessas, não lê a palavra de Deus, não busca a Deus, e quando o inimigo da sua vida fala coisa ruim, você repete: é mesmo, a situação está muito ruim. Por que você não falou que Deus é bom e é fiel? E que Ele é de geração em geração, faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, temível, presente, revelado em Jesus de Nazaré. Que Deus andou nesse mundo. Nós temos que andar com esse Deus, gente, que andou no mundo e sabe essas bobagens todas. Ele engana os outros. Ele só gasta de churrasco e vinho. É porque Jesus ia no churrasco, carne gorda. The Chosen não é a Bíblia, é filme. Bom filme, mas não é a Bíblia, não. A oposição vem. Quando a oposição vem, eu não estou dizendo que a oposição não machuca a gente, não. De vez em quando você já sentiu lá embaixo. O pastor também desanima a gente. O pastor desanima, às vezes ele desanima porque ele fica imaginando umas coisas que Deus não quis. Ou então porque as pessoas cobram dele. Hoje uma pessoa falou assim: eu estou aqui há muito tempo. Uma amiga minha foi numa das congregações da oitava, e o pastor na mesma semana foi lá visitá-lo. Eu estou aqui há tanto tempo, e o senhor? Eu estou aqui escalando pastores para abrir congregações. Você não tem a cabeça boa, não? Você não tem uma célula para você participar aqui, não? Vê se você melhora. Se quer vir para oitava, é para melhorar essa cabeça. O senhor está bravo? Você não viu nada, menino. O dia que eu endoidar aqui, você vai ver. Você nem levanta do lugar. Até ele está me ajudando a pregar para o hospital. Como é que ele chama? Hein? Aí é forte. A oposição vem, vem a oposição de dentro, vem de fora. Os judeus estavam explorando os judeus, os crentes falam contra a própria igreja. Você vai para a internet, aí fica esses teólogos bocó da internet: a igreja está fracassada. Quem está fracassado é ele. Ah, vem para cá. O cara não sabe o que é pastorear a igreja. O cara não sabe o que é levantar de madrugada para orar pelo povo. Ele não sabe o que é fazer um enterro igual o pastor Eloísio fez hoje e chegou moído. Falei: vai embora, meu pastor, renovar suas forças. A emoção foi forte. Ah, vai encher outro. Ó, a oração, as conexões, a equipe. Bom ano para enfrentar a oposição. De vez em quando a oposição te põe lá embaixo, assim, ó. Mas você lembra sempre e crê no Senhor, que é a mola. Eles podem empurrar. Eu gosto muito de ler fábulas. Fábulas de Êxopo, fábulas de La Fontaine. Eu leio essas fábulas com frequência. Li há muitos anos a história que o gato foi ensinar a onça a pular. A onça falou assim: compadre, diz que você é o maior saltador da região. Você podia me ensinar a pular? Ele disse: deixa comigo, mate. Aí o gato e a onça. Aí eu falei: comadre, a senhora está aprendendo muito. Outra aula. Aí a moça falou assim: já sei demais, pois hoje eu vou comer ele. Aí a onça, o gato, pulou para trás. Falou: ué, compadre, essa você me ensinou, não? É o pulo do gato. Tem umas que a gente não ensina, entendeu? Pulou para trás, com uma de cara no chão. Entendeu nada? Ah, que preguiça. Oração, conexões, a equipe, enfrentar a oposição,
Senhor, restaura sua vida de poder com a palavra, com a confissão e com a oração e a prática da oração. Capítulo 8, 9, o restante. Veja, Neemias falou: vou lá restaurar os muros. Deus foi acrescentando na vida dele. Neemias agora, a partir do capítulo 10, ele está restaurando a nação. Se você ler com atenção, o que ele achou que era muro, Deus diz, é para restaurar a nação, porque eu tenho um plano para ajudar. Eu vou trazer o leão da tribo de Judá. Israel tem que reviver, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo. E é nele que vamos. Deus pensa mais do que todos nós. Aí a gente termina Neemias chorando de gratidão, porque Deus visitou seu povo. Deus visitou seu povo. Por isso que Deus te trouxe nesse culto, para levar você para frente, para dizer para você que Ele é fiel. Você pode confiar. Você volta para Ele. Quatro perguntas finais. Primeiro, eu preciso restaurar minha vida de oração. Fica em pé. Galeria também. Eu preciso voltar a ler minha Bíblia com amor. Quem está em pé, continua. Quem está sentado, levanta. Precisa disso. Você lê sua Bíblia, ela é eterna, irmão. Vamos pedir a Deus conexões para você, vamos? Levante suas duas mãos assim, abriu, gente. Faltam 3 dias para abril acabar. Abriu com U. Senhor, diz a tua palavra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, Senhor, envia quem pode nos favorecer. Desde o mais importante político, banqueiro, uma pessoa que pode nos levar para apresentar a pessoas que vão nos fazer crescer na fé, ampliar a maneira com que lidamos com os recursos que temos e também, Senhor, acrescentar gozo e alegria na nossa história. Dá-nos bons conselheiros, Senhor. Baixe sua mão. Quem que trabalha com pessoas que têm equipes ou que precisam desenvolver equipes, levanta a mão. Senhor Jesus, estamos orando pelos irmãos. A equipe do escritório, da clínica, a passadeira, a pessoa que faz lá faxina toda semana, é da equipe dela. A tia que ajuda a olhar os meninos, a sogra, dá equipe para tua serva, para teu servo. Senhor, os que trabalham ao lado dele, dá que esse povo ajude, coopere. Senhor, faz os irmãos acordarem para ser da equipe da oitava que ajuda essa igreja a crescer. Pode baixar sua mão. Irmãos, você está enfrentando oposição, e você enfrenta todo dia, mas tem umas que elas parecem que são ranhetas. Parece que elas não largam o pé da gente. Às vezes é uma doença que... Nos últimos 5 anos, o cara falou comigo assim: os últimos 7 anos do senhor foi muito difícil, hein, pastor Jaime? O cara aqui, o senhor foi operado de apendicite. Depois o senhor caiu naquela igreja de quase 4 metros, meteu a testa no chão, quase morreu. Depois o senhor teve câncer de próstata. A vida do senhor está fácil, não é, pastor Jeremias? E o senhor teve aquela infecção em 2022, que quase ninguém descobre que doença era aquela. E esse ano o senhor foi operado daquelas quadril e sua mãe ainda morreu. Tem que orar para o senhor, que a vida do senhor está muito difícil. Falei, você não sabe as bênçãos que eu tive, Zé. Você não sabe as vitórias que eu tive. Tirei de letra. E Deus abençoou. E Deus pôs cirurgião não crente para me operar a substância. E Deus pôs uma igreja para orar por mim. E Deus pôs amigos para me favorecer. E Deus mandou pessoas me darem oferta para pagar a cirurgia cara. Você está por fora de minha vida, Zé. Valeu, Daniel. Não, é Daniel não. Quem foi agora? Daniel, você está na bênção e na vitória. Está melhor do que muita gente aqui. Aleluia!